Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 33ª sessão ordinária de 2014, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes,
presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente.
Norton Yushio Nakayama,
presente.
Ovídio José da Silva, Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto para a leitura da Bíblia.
Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todas as nações. A sua majestade está acima dos céus. Quem há como o Senhor e nosso Deus, que habita nas alturas e se inclina para ver os céus e a terra? Levanta do pó o indigente e tira os pobres da miséria, para os fazer sentar entre os nobres, com os grandes do seu povo. Ele instala a mulher estéril na sua casa, como mãe feliz de muitos filhos.
Colocamos em votação a ata da 32ª Sessão Ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passaremos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de Lei número 39/2014. Autoriza a abertura de crédito especial conforme especifica. Ofício 139. Excelentíssima Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o presente projeto de lei número 39, que tem por objetivo custear as despesas realizadas pela atleta Kathleen Vieira Cordeiro com traslado para participação no 36º Campeonato Mundial de Luta de Braço no município de Vilvius, na Lituânia. A atleta é integrante da equipe Renovação Piedadense de Luta de Braço, a qual representa nosso município nas competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Assim, na consideração de que a atleta representa nosso município, divulgando toda a nossa potencialidade esportiva, é que apresentamos o presente projeto de lei, garantindo-lhes as despesas de sua locomoção. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso reclama, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita de Piedade, faz saber que todos os habitantes do a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial adicional no valor de R$ 2.500,00 destinados a ressarcir o custeio das despesas realizadas no evento denominado 36º Campeonato Mundial de Luta de Braço no município de Vilnius, Lituânia, pela atleta piedadense Kathleen Vieira Cordeiro. Artigo 2º. Para atender o artigo 1º, será aberto um crédito especial com a seguinte classificação orçamentária. 02, Poder Executivo, Departamento de Esporte e Cultura. Outros auxílios financeiros à pessoa física, R$ 2.500. Artigo 3º, para atender a despesa prevista com a cobertura do presente crédito especial, será anulado parcialmente a seguinte dotação orçamentária. Departamento de Esporte e Cultura, outros auxílios financeiros à pessoa, R$ 2.500. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 9 de outubro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo, convite. Convidamos Vossa Senhoria e digníssima família para participarem da sessão solene que realizaremos no dia 31 de outubro de 2014, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo, localizada na rua Manuel Fogaça, 805, para comemoração de 125 anos do Legislativo e entrega de título de cidadão são miguelense ao ilustríssimo senhor Frank Pavan. Ficaremos honrados com as suas presenças. Paulo Ricardo da Silva, presidente. Companhia de Dança e Teatro Gato Azul. Venho por meio desta convidar-te para prestigiar a primeira mostra de teatro musical Avenida Broadway, que acontecerá no dia 18 de outubro de 2014 no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva, Carioca, na cidade de Piedade, às 20 horas, devendo-se utilizar traje esporte fino ou figurino de musical. A mostra contará com a formatura do primeiro módulo da Companhia Gato Azul, no qual os alunos estudaram os musicais da Broadway ao longo do curso. Os formandos concorrerão a premiações de diferentes categorias, e a noite contará também com o júri técnico nas áreas de canto, dança, expressão corporal e teatro. Será uma noite deslumbrante e a sua presença nos trará imensa alegria. Atenciosamente, Richard Kennedy, diretor.
Os convites ficarão à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 132. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de senhora Diva Cesarina de Oliveira Rosa, com 55 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, deixando viúvo o senhor Márcio e órfãos filhos Fábio, Fernanda e Flávia. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de outubro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Será encaminhada a família enlutada.
Requerimento número 133. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Dimas Alamino Linares, com 59 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, deixando viúva a senhora Simone e órfãos os filhos André, Fábio, Roberto, Diogo e Rafael. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de outubro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Será encaminhada a família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 168. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, tendo em vista a situação precária em que se encontra o passeio público localizado à rua Heraldino Antunes Soares, no bairro Parque da Torre, ao lado contíguo ao imóvel pertencente ao Piedade Futebol Clube, sejam tomadas providências necessárias para a devida manutenção daquele calçamento, através da regular manutenção de sua pavimentação, bem como da necessária poda das respectivas árvores ali localizadas. E, nesse sentido, seja atendida a legislação relativa à acessibilidade e ao livre exercício do direito constitucional de ir e vir dos cidadãos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de outubro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação 169. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar uma lombada na rua Benjamim da Silveira Baldi, nas proximidades da entrada da ICIL. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de outubro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação número 170. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar uma lombada nas proximidades do número 190 da Avenida Eunício Rosa Godinho, no Jardim São Bartolomeu. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de outubro de 2014, vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação 171. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja elaborado um projeto de lei destinado à ampliação da atividade física e opções de entretenimento no município, como danças, ginásticas e shows ao ar livre, propondo incentivos para sua realização. Aproveito para sugerir que o Parque Ecológico, ou mesmo à frente à Prefeitura, poderiam ser os locais designados para esses fins. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de outubro de 2014, vereador Wagner Satoru Momoshima.
As indicações serão enviadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Senhora presidenta, colegas vereadores, população, imprensa, boa noite a todos, boa noite a todas. Nova presidente, quero iniciar minha fala de hoje parabenizando a recém-eleita e empossada a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade pela reorganização que vem realizando na estrutura dessa entidade de classe tão importante aos funcionários públicos do nosso município. Os nobres colegas vereadores desta casa se lembram quando nessa tribuna tratamos sobre as eleições do sindicato em meados do mês de julho deste ano, e após vencer as eleições sindicais e tomar posse em agosto, a nova diretoria do sindicato assumiu o compromisso de atuação para serem cumpridos de forma imediata junto aos mais de 1.000 funcionários que compõem o quadro da Prefeitura Municipal. E entre esses compromissos estavam a revisão do plano de saúde e a reorganização do sindicato, para que em curto prazo o sindicato pudesse dar melhor condição de assistência aos servidores públicos. E a meta estipulada pela nova diretoria já foi atingida e os dois benefícios foram conquistados para os servidores públicos municipais. Recentemente, eu estive em reunião com o presidente Marquinho, conhecido como Marquinho Coletor, presidente do sindicato, que me relatou da persistência e unidade da nova diretoria e de que permanecerão em defesa dos funcionários públicos para quitar as dívidas deixadas pela administração anterior daquele sindicato. A nova diretoria já restabeleceu o convênio médico, como eu já disse, o seguro de vida, e iniciou a reorganização da sede, segundo o Marquinho nos falou na reunião, de que já há um planejamento para o pagamento de uma dívida de mais de R$15 mil deixada pela administração anterior, devido a uma ação de despejo que o sindicato sofreu. A nova diretoria está economizando recursos para fazer um caixa no intuito de adquirir equipamentos para o funcionamento da sede e também pagar as dívidas que foram deixadas. O planejamento da nova diretoria é, a princípio, sanar as pendências e proporcionar um local mais adequado para atender dignamente a todos os servidores, funcionários públicos municipais. O que me deixou bastante contente e motivado, senhor presidente, foi ver a forma com que o sindicato atualmente está tomando as decisões. Tudo está sendo levado em assembleia, junto aos servidores públicos, de uma forma bastante democrática e com a participação de todos. Em conversa também com os membros da nova diretoria, senhor presidente, eles me informaram que, ao assumir o sindicato nos primeiros dias, a nova diretoria se deparou com uma estrutura precária. Não contavam com materiais de escritório, nem equipamentos de informática, e ainda com uma dívida bastante grande que ficou para que eles pudessem dar conta. Mas agora, com a reestruturação está sendo realizada, e isso vai fortalecer o sindicato, que é, sem dúvida nenhuma, a voz dos funcionários públicos municipais em defesa de melhores condições de trabalho a todos. E nós, novos vereadores, aqui na Câmara, contamos muito com a reorganização do sindicato, pois queremos, sem dúvida nenhuma, a participação do sindicato em discussões importantes na vida e no dia a dia dos servidores públicos municipais, como, por exemplo, a reforma administrativa que está tramitando nessa Casa de Leis. Fica aqui, mais uma vez, meus parabéns à nova diretoria do sindicato e estamos torcendo para que permaneçam firmes e motivados, reorganizando e fortalecendo o sindicato. Outro assunto, nobre presidente, que eu queria tratar na tribuna é sobre uma visita que fiz agora na última sexta-feira, no dia 10, na Câmara Municipal de Sorocaba, na sessão solene em comemoração aos 20 anos da Uniso, que foi proposta por nosso colega vereador daquela casa, o vereador Luiz Santos. Nobre presidente, eu fiz questão de ir nessa sessão solene, pois sei da importância dessa universidade para a formação, a capacitação ao longo desses 20 anos dos nossos jovens e adultos que procuram formação e qualificação e, na sua grande maioria, retornam para a nossa cidade formados e ajudando nossa cidade a se desenvolver na área de comunicação, na área da engenharia, na área da educação, na área ambiental e tantas outras áreas que são preenchidas por pessoas formadas pela Universidade Uniso. A Uniso completou 20 anos no momento de consolidação do seu papel como instituição produtora e difusora de conhecimento na região, tendo muito clara a missão de continuar trabalhando em consonância com o crescimento regional. Ao longo do tempo, a Uniso enfrentou muitos desafios e conquistou respeito e credibilidade no meio acadêmico e a confiança da comunidade. E agora está prestes a ser reconhecida como uma universidade comunitária. Na sessão solene, nobre presidente, tive a oportunidade de encontrar diversas lideranças e apoiadores da educação de toda a nossa região de Sorocaba. Me encontrei com o presidente da Fundação Dom Aguirre, o nosso querido arcebispo Dom Eduardo Mendes de Sales Rodrigues, com o conhecidíssimo educador Aldo Vanucchi, e mais de uma dezena de professores da Uniso e ex-alunos, hoje formados e empenhados, cada um em seu perfil profissional. A Uniso, nosso presidente, é a primeira universidade da região, fruto do pioneirismo de outra instituição, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, a FAF, que implantou os primeiros cursos de ensino superior na cidade de Sorocaba em 1954, onde muitos dos nossos alunos formados em Direito hoje foram formados nessa primeira, que foi na FAF. A Uniso atende atualmente cerca de 12 mil alunos em 68 cursos de graduação. Dentre esses alunos, como todos nós sabemos, muitos são das nossas cidades, que além de cursos de pós-graduação, lato sensu, e quatro programas de pós-graduação, stricto sensu, ciências farmacêuticas, comunicação e cultura, educação e processos tecnológicos e ambientais. Na área científica, possui grupos de pesquisas, mantém periódicos institucionais e parcerias para a colaboração internacional em projetos. Realiza eventos científicos de caráter nacional e, mais recentemente, como disse lá na sessão o Dom Eduardo Benes, mais recentemente, a sua atuação internacional. Além ainda de contar com uma infraestrutura voltada à inovação tecnológica. Nesse segmento, destacam-se o Laboratório de Biomateriais e Nanotecnologia, instalado no Parque Tecnológico de Sorocaba, também recém-inaugurado, e o Laboratório de Pesquisa Toxicológica da Uniso, que é o laboratório e o laboratório semi-industrial farmacêutico. Na área de extensão, seus programas já ultrapassaram a marca de 1 milhão de beneficiados em toda a região de Sorocaba, inclusive aqui em Piedade. No final da década de 1950, já se falava na criação da Universidade de Sorocaba. O projeto com esse objetivo começou a ganhar corpo na década de 1970. Em 1988, o município de Sorocaba apoiou o projeto com a criação, pelo então prefeito de Sorocaba, Paulo Mendes, da Coordenadoria Municipal de Ensino Superior. O prefeito, então, nomeou o professor Aldo Vanucchi como responsável pela coordenadoria considerada por Paulo Mendes o embrião da então universidade. A Fundação Dom Aguirre, implantada em 1963, mantenedora da Uniso, também apoiou o projeto e apoia até os dias de hoje. Próximo passo foi o protocolo de uma carta consulta em 1990 no Ministério da Educação para concretizar o projeto da universidade com perfil comunitário. Sucederam-se consultas a educadores e especialistas e várias idas e vindas ao Ministério da Educação em Brasília e visitas técnicas às outras universidades comunitárias, até a criação da Uniso, Seguiram-se anos de intenso trabalho. Todo o processo de constituição da Uniso foi formado por uma comissão composta de representantes de professores, funcionários e alunos da FAF e da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Sorocaba. A comissão foi encarregada de colocar em prática as orientações recebidas de uma comissão designada pelo MEC para acompanhar o processo de implantação. A Uniso foi criada em 1994 e passou a funcionar no campus Trujillo e seminário. Em 1999, foi inaugurada a cidade universitária na rodovia Raposo Tavares, o maior campus de universidade, da universidade. E em 2008, ela deu mais um passo na consolidação da pós-graduação com a aprovação de seu primeiro doutorado em educação, depois de ter implantado os mestrados em educação, comunicação e em ciências farmacêuticas. E para encerrar, não, presidente, nesse sentido, quero aqui pedir que seja constado nos trabalhos de hoje e na semana que vem devo apresentar um requerimento com nossos mais sinceros agradecimentos e parabéns a toda a diretoria da Uniso e a todos os nossos alunos de Piedade, de Sorocaba e de toda a região que estudam ou que já se formaram nessa instituição de ensino tão importante para a história da nossa região e da nossa cidade. Era só aí, nobre presidente, nobres colegas vereadores, meu boa noite a todos, meu boa noite a todos.
Vereador Norton Yoshi Nakayama. Vereador Cláudio Eduardo Nadaleto. Eu coloquei Norton.
Excelentíssima senhora presidente, mesa, senhores vereadores, população, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. Eu venho hoje nessa tribuna tratar do problema das queimadas. A gente tem sofrido aí com dias muito quentes e secos, e durante todos esses dias, aí, de uma semana para cá, pelo menos, eu tenho visto muitas queimadas no município de Piedade, e eu tenho visto pouca ação do poder público municipal. Então, a gente vê que o pessoal, às vezes, por inconsciência, por uma falta de esclarecimento, por uma falta de mais orientação, ou também, até por maldade, põe fogo nas coisas. A gente viu muitos focos de incêndio nas beiras das rodovias, a gente viu incêndio em matas, em propriedades particulares. Então, a gente vê que as pessoas usam do fogo, às vezes para limpar o terreno, ou às vezes usam do fogo em terreno que nem é deles, para na beira da rodovia e põe fogo. Isso aí, para mim, só pode ser maldade. Então, a gente precisa de uma forma, no município de Piedade, estudar uma forma para combater esses focos de incêndio. Há aqui muitos resquícios, muitos remanescentes da Mata Atlântica. E nessas épocas secas e de temperatura muito alta, um incêndio desse, ele destrói uma mata, ele prejudica ela, prejudica a regeneração dela e a capacidade dela produzir o benefício que ela traz, que é inerente a ela, que seria o ar mais úmido, que seria a água que ela produz através das nascentes e ela protege. Então, a gente vê que um incêndio, ele só prejudica, ele não traz benefícios. E isso aí é dividido com todo mundo. Todos nós que não colocamos fogo nas coisas, estamos respirando o ar prejudicado, o ar que está contaminado e está cheio de fuligens, cheio de fumaça, que alguém colocou fogo. Então, eu venho aqui fazer esse registro porque tem me impressionado, de uma semana para cá, o número de incêndios que tem tido em Piedade e a pouca atuação, ou quase nada de atuação do poder público em relação a isso. A gente não tem uma brigada de incêndio, a gente não tem corpo de bombeiros também, pelo tamanho do nosso município, mas a gente poderia ter uma defesa civil mais atuante, poderia ter agentes públicos que pudessem combater esses incêndios. Quando é na beira das rodovias, o DER vai, faz um patrulhamento, coloca alguns cones, mas ninguém combate o fogo. Então, esse fogo está prejudicando, prejudica a saúde de muitas pessoas, a fuligem desse material orgânico, né, dessas árvores, essa fuligem de material que é queimado, material vegetal queimado, ela comprovadamente é cancerígena. Então, hoje a gente teve um dia cinzento de tanta fumaça por conta de tantos focos de incêndio ao redor do município. Então, eu quero deixar aqui, senhora presidente, esse meu manifesto em relação a isso, e que a gente procure, junto ao executivo, criar mecanismos para combater esses incêndios, combater essas pessoas que usam do fogo ainda para limpar um terreno ou usam do fogo em terreno dos outros, que nem é local próprio dessas pessoas, mas que acaba prejudicando a todos. Era só isso, nobre presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais inscritos, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à pauta da ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama. Ovídio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei número 36, de 2014, do Executivo, autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis localizados nas áreas públicas declaradas de interesse social. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Projeto de Lei número 36, de 2014, Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido de oficiar a senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe maiores informações a respeito da matéria, conforme apontamentos feitos pela Procuradoria Jurídica. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 37, de 2014, Executivo, institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal, PIRF. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Projeto de Lei 37, Comissão de Justiça e Redação. Parecer. O parecer preliminar é no sentido de ser oficiado à senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe relatório de estimativa de impacto orçamentário financeiro, a fim de demonstrar que a implementação das medidas previstas na proposta não irão afetar as metas de resultados fiscais. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2014, Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Resolução número 5, de 2014, Mesa da Câmara. Concede licença para tratamento de saúde ao vereador Marcos Pinto de Camargo Filho. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Resolução número 5, de 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de resolução, Sala das Comissões, 8 de outubro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de resolução número 5. Parecer, após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de resolução. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Moção número 5 de 2014, do vereador Gilberto José de Oliveira. Congratulação à equipe de Taekwondo de Piedade. A moção já foi lida. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade da presente moção. Sala das Comissões, 8 de outubro de 2014. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norte Oshio Nakayama, membro.
Em discussão, a moção. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, esta presidência declara encerrada a sessão, lembrando que no dia 15, quarta-feira próxima, haverá uma sessão solene em comemoração ao Dia do Professor, onde homenagearemos esses dedicados profissionais e contamos com a presença de todos. Boa noite, Deus os abençoe.